Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Natalie. Hoje vou resumir e analisar o livro Mercadores da Dúvida, escrito por Naomi Oreskes e Eric Mee Conway, obra de história da ciência e investigação política publicada originalmente em 2020. O livro examina como um grupo relativamente pequeno de cientistas influentes, frequentemente ligado a think tanks conservadores, empresas e redes de relações públicas, atuou para questionar consensos científicos em temas de grande impacto público. A análise começa com as campanhas da indústria do tabaco para enfraquecer a associação entre cigarro e doenças, e segue por debates sobre fumo passivo, chuva ácida, camada de ozônio, DDT e aquecimento global. O objetivo central não é discutir ciência climática em si, mas mostrar como a incerteza científica foi explorada como ferramenta política. Oreskes e Conway argumentam que a dúvida, elemento legítimo da prática científica, foi convertida em técnica de atraso regulatório, prejudicando a capacidade das democracias de responder a riscos ambientais e sanitários. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a dúvida transformada de princípio científico em instrumento de bloqueio político. Um dos eixos centrais do livro é a distinção entre dúvida científica legítima e dúvida fabricada. Na ciência, a dúvida serve para testar hipóteses, revisar evidências e corrigir erros. Em Mercadores da Dúvida, Oreskes e Conway mostram outra operação destacar lacunas inevitáveis no conhecimento para sugerir que nada confiável havia sido estabelecido. Essa manobra é poderosa porque raramente exige provar uma tese alternativa. Basta afirmar que a evidência existente é incompleta, que os modelos ainda têm limitações ou que mais pesquisas são necessárias antes de qualquer decisão pública. O problema, segundo os autores, é que políticas de saúde e meio ambiente não podem esperar certeza absoluta, pois lidam com riscos cumulativos e danos potencialmente irreversíveis. A estratégia analisada no livro desloca o debate da suficiência das evidências para uma exigência impossível de prova total. Assim, a dúvida deixa de ser um mecanismo de rigor e passa a funcionar como escudo contra a regulação. Essa interpretação ajuda a entender por que controvérsias públicas podem persistir muito depois de haver consenso técnico entre especialistas. Em segundo lugar, a estratégia do tabaco como modelo para campanhas posteriores de desinformação. O livro apresenta a indústria do tabaco como caso formador de uma técnica que depois seria replicada em outras arenas. Quando as evidências sobre a relação entre cigarro e doenças se tornaram difíceis de ignorar, a resposta empresarial não se concentrou apenas em refutar diretamente a ciência. A estratégia foi financiar pesquisas paralelas, promover especialistas simpáticos, enfatizar incertezas metodológicas e manter a aparência de controvérsia. O objetivo prático era retardar rasteiras regulatórias, reduzir responsabilidade legal e impedir que o público percebesse o consenso científico como base suficiente para mudança de comportamento e política. Oreskes e Conway mostram que a força dessa estratégia estava em sua plausibilidade em uma sociedade que valoriza debate aberto. Apresentar dois lados pode parecer sinal de equilíbrio. No entanto, quando um lado representa um consenso acumulado e o outro é sustentado por interesses econômicos, a assimetria se torna enganosa. O caso do tabaco é importante, porque fornece o roteiro institucional das campanhas, posteriores financiar dúvida, cultivar porta-vozes, explorar a mídia e converter incerteza residual em paralisia decisória. Em terceiro lugar, think tanks, ideologia de livre mercado e cientistas com autoridade pública. Oreskes e Conway não descrevem os mercadores da dúvida apenas como agentes comprados por empresas. A análise é meio complexa, muitos dos cientistas envolvidos tinham prestígio real, formação sólida e trajetórias ligadas. É ciência da Guerra Fria. Sua intervenção pública foi frequentemente moldada por uma defesa intensa do livre mercado e por uma desconfiança profunda de regulação estatal. Para esses atores, reconhecer problemas como poluição industrial, danos do tabaco ou aquecimento global poderia abrir caminho para políticas governamentais que eles viam como ameaça à liberdade econômica. Essa dimensão ideológica explica por que as campanhas se repetiram em assuntos distintos, mesmo quando os detalhes científicos eram diferentes. Think tanks conservadores funcionaram como pontes entre financiamento empresarial, linguagem acadêmica e comunicação política. Eles davam infraestrutura, credibilidade institucional e acesso à mídia. O livro se destaca ao mostrar que a distorção científica não depende apenas da ignorância ou fraude explícita. Ela pode surgir quando a autoridade técnica é usada seletivamente para defender compromissos políticos prévios, convertendo cientistas em participantes estratégicos e disputas regulatórias. Em quarto lugar, a repetição do mesmo padrão em tabagismo, chuva ácida, ozônio, DDT e clima. Dos elementos mais persuasivos da obra é a comparação entre debates que, à primeira vista, parecem independentes. Oreskes e Conway acompanham a circulação de argumentos, instituições e personagens em temas como fumo passivo, chuva ácida, buraco na camada de ozônio, DDT e mudanças climáticas. Em cada caso, o conteúdo científico específico muda, mas o padrão retórico permanece semelhante a afirmar que as evidências são inconclusivas, acusar pesquisadores de alarmismo, sugere motivações políticas ocultas e defender que qualquer intervenção econômica seria precipitada. Essa repetição é crucial porque enfraquece a ideia de que se tratava de discordâncias científicas isoladas. O livro argumenta que havia uma estrutura recorrente de contestão, orientada por interesses materiais e ideológicos. A comparação também mostra como campanhas de desinformação aprendem com experiências anteriores. Técnicas testadas na defesa do tabaco foram adaptadas a problemas ambientais, especialmente quando a solução exigia regulação, custos industriais ou mudança de modelo energético. O resultado é uma genealogia do negacionismo moderno, em que a controvérsia pública é produzida de modo deliberado. Por último, o impacto democrático da falsa controvérsia científica, mercadores da dúvida, atribui grande importância às consequências institucionais da desinformação. Quando a opinião pública acredita que a ciência está dividida, políticos têm incentivo para adiar decisões e empresas, ganham tempo para preservar modelos de negócio. O caso desse traço não é abstrato, envolve doenças evitáveis, degradação ambiental, emissões acumuladas e perda de confiança em instituições científicas. O livro mostra que a fabricação da dúvida afeta a democracia porque altera as condições de deliberação. Cidadãos e representantes não decidem com base em uma avaliação clara dos riscos, mas em um ambiente informacional artificialmente turvo. O problema se agrava quando a mídia trata consenso científico e contestação organizada como posições equivalentes, confundindo pluralismo com equilíbrio falso. Oreskes e Conway defendem que reconhecer consenso não significa eliminar debate político. Pelo contrário, permite que a disputa democrática se concentre nas escolhas reais, quais políticas adotar, quem paga por elas e como distribuir seus custos. A obra, portanto, conecta integridade científica, responsabilidade jornalística e capacidade coletiva de enfrentar problemas públicos. Em conclusão, Mercadores da Dúvida é indicado para leitores interessados em ciência, meio ambiente, jornalismo, políticas públicas e história contemporânea. Também é útil para educadores, pesquisadores, comunicadores e formuladores de políticas que precisam compreender como consensos técnicos podem ser corrodos no debate público, sem que novas evidências relevantes sejam apresentadas. Seu benefício intelectual está em oferecer uma estrutura de análise para reconhecer campanhas de desinformação que financiam a dúvida, pois instituíze a amplificam, com vocabulário eto esodo e que desais são adiadas. Seu valor prático este mostra que a defesa da ciência não depende apenas de meios dados, mas também de transparência, contexto histórico e boa comunicação sobre incerteza. O livro se diferencia de outras obras sobre crise climática ou negacionismo, porque não se limita a explicar um único problema ambiental. Ele reconstrói uma continuidade histórica entre tabaco, poluição, ozônio e clima, revelando um método recorrente de intervenção política. Em vez de tratar a desinformação como ruído espontâneo, Oreskes e Conway a apresentam como prática organizada, sustentada por interesses econômicos, redes ideológicas e uso estratégico da autoridade científica. Essa combinação de investigação histórica e análise institucional explica sua permanência como referência no gênero. Se você quiser apoiar Naomi Oreskes, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!